Qual é, gente bonita? Thiago Sabota pra mais um Não Dá Pra Pausar.
Passar.
Vocês entenderam? Ouvinho, caneta. Eu escrevi rolinha. Ouvinho, caneta, rolinho. Lençol, chapéu, balão. FIFA ou IFC? Hoje, Sabota e Vitor vão fazer um, dois, pra entrar na área da discussão e fazer um gol de placa com esse NDP Pocket.
Sabota, pra quem não entendeu o que é um, dois... One, two.
É, você toca... Caralho, o toque me voa, muito bom. Você toca pro seu colega e depois recebe a bola lá na frente.
Pô, repete teu apito de juiz, que foi muito bem feito e eu atrapalhei.
Eu sabia fazer melhor isso.
Muito bom. É que a gente envelhece, vai perdendo as qualidades das coisas que a gente fazia bem feito, entendeu?
A gente vai perdendo o dente, vai perdendo a língua. Galera, hoje eu e Vitor Fernandes, vamos fazer aqui um programinha, um NDP Pocket, é difícil falar sem errar, sobre o novo EA FC 24. A nova etapa do finado FIFA da EA Sports, como é de se entender. E a gente vai falar um pouquinho, que nem no mesmo modelo que a gente fez lá do Cyberpunk no episódio...
É que eu acho que ele não tem um episódio, um número, né? Ele é só NDP Pocket 1 mesmo. Mas esse vai virar um episódio mesmo, tá, gente? Pra gente fazer barriga aí. A gente tá preguiçoso, ele vai... ser o único episódio da semana, aceitem.
E é melhor do que nada. Então assim, vamos começar.
Às vezes a nada é melhor, né? Mas assim, não vou entrar nesse mérito.
Vitor, deu cumprimente aí a audiência falando já o que mais te chamou a atenção nessa nova etapa da franquia.
Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar primeiro o dia que a gente tá gravando, né? Porque a gente sabe também que os jogos da EA de futebol, eles são suscetíveis a atualizações, né, galera? Então a gente está gravando no dia 11 de outubro e hoje o que mais me chamou a atenção nessa nova etapa, né? Tipo, só para datei aqui para a gente saber o que a gente vai falar a partir de agora. O crossplay, cara. Você conseguir jogar com quem tem o jogo no computador, com quem tem o jogo no Xbox, com quem tem o jogo... Você conseguir jogar contra todo mundo o tempo todo. Aí fala, pô, Vitor, mas se não me engano já tinha o crossplay, né? No FIFA 23. Correto?
Eu acho que tinha
no
só
Ultimate
no...
Team.
No Ultimate Team, não tinha
então,
no Pro Clubs.
Agora vem no Clubs também, que é a nova forma que a EA chama o Pro Clubs, que de certa forma é o modo que a gente mais joga hoje.
Tipo, ah, outra coisa.
Quantidade.
Desculpa,
pode falar.
Agora tem crossplay do mercado. Antes não tinha.
Aí, que já movimenta ainda mais o mercado de jogadores, é interessante. Mas assim, esse é um ponto muito positivo pra mim no quesito Clubs, tá? Tipo, foi o que me chamou mais atenção, porque é um modo que a gente gosta muito de jogar e já possibilitou, inclusive, nessa última semana que passou, da gente jogar com um amigo nosso que tem o jogo no computador. E há um tempo atrás ele não pegaria um jogo no Play ou no console só pra jogar o Clubs com a gente. Que é o caso do Hagarin, que vocês já ouviram gravar com a gente algumas vezes. Ele jogou com a gente, uma boa, tranquilo, calmo, feliz, contente. Eu não vou falar que foi o que me chamou mais atenção, né? Na verdade, o que me chamou mais atenção e agora a gente vai... Vamos daqui... A gente tá nos primeiros 4 minutos de podcast, 3 minutos. Daqui pra frente agora é só lacração, irmão. Se tu não gosta de lacração, sai do episódio, parceiro. Não, brincadeira. Não tem lacração, a gente vai falar de coisas normais. E coisas que, pô, é vida real, né, amigo? O que mais me chamou a atenção foi a inclusão de mulheres no Ultimate Team, que agora conta com jogadoras de vários clubes do mundo, de várias ligas do mundo. E você consegue mesclar times, fazendo times mistos. Porra, é sensacional. E ainda chama Ultimate Team?
Só Ultimate Team. O T.
É isso. Esse é o meu, o que me chamou a atenção. Foi a inclusão das mulheres no Ultimate Team.
Vitor, e como os ouvintes devem saber, o nosso entrosamento é 33, porque eu também ia falar da inclusão de mulheres, e que nem o Vitor falou, não é que, nossa, mulher no meu joguinho. Não é isso. No meu caso é até a EA ter tido a coragem, entre aspas, de incluir mulheres e bancar toda essa galera idiota que, assim, a gente fala, putz, o gamer médio, o cara médio que joga, e aí você expande pra hétero, bababá, enfim, tudo aquilo. A maioria não tem pensamento tão progressista. Boa parte, a maioria eu não sei dizer, mas boa parte não tem pensamento tão progressista. Eu acompanho muitas páginas de Twitter, principalmente, né, que falam sobre o jogo, e é um assunto que polariza. Assim, eu não fico entrando muito porque o chorum me desanima, mas polariza. Enquanto tem gente que tá, pô, o nosso querido Nuno Bianchi, que vira e mexe joga com a gente, ele deu papo, né, deu a letra, falou, cara, é a vida, é futebol, isso é normal, mulheres jogam, não sei se não sabia disso e tudo mais, mas tem pessoas também que estão achando absurdo, e que não sei o quê, e meu Deus. E o que me admira, né, o que me espantou é a EA ter tido coragem de fazer isso, e ter que ouvir todo esse chorume. Só que assim, ao mesmo tempo ela lucra bastante, então não tá tão preocupado assim com o chorume.
É, não tem, isso não é uma via de mão única, né?
É, e o outro lado que é, me admira porque fisicamente ali há uma diferença. Homens tendem a ser um pouco mais fortes, tendem a ser um pouco mais altos. É aquele papo que há uma divergência, enfim, um assunto delicado. E eu não sou nenhum biólogo, não sou nenhum cientista, não tô falando com nenhuma propriedade aqui, é mera impressão. Então, se a EA normalmente tem que conseguir balizar muitas características entre os jogadores com o biotipo, né, o biótipo, o corpo masculino, quando você coloca dois tipos de corpos, eu entendo que ficou mais complicado para eles, mas assim, eu tô achando legal. Eu acho que foi simplificado no sentido assim, putz, o corpo da mulher, geralmente a mulher é um pouco mais baixa, pô, vai ser a mesma mecânica de um jogador homem mais baixo, que é o que deve ser. É o que deve ser, não é que o cabelo comprido dá superpoderes, sabe? Não é que o homem não ter seios faz com que ele... Não, gente, é a mesma coisa. Ah, putz, um corpo tem 60 quilos ou tem 80. O que vai acontecer? 80 vai ser mais forte, 60 vai ser mais ágil. Então, assim, essas duas coisas me impressionaram. Aí ter tido uma certa coragemzinha, vai ouvir e tudo mais e tal. E, ao mesmo tempo, eu acho que estão conseguindo balancear legal. Você consegue entender, assim, putz, em quais posições do time... As mulheres podem ser melhores por causa do estilo de jogo, em quais posições os homens podem ser melhores por causa do estilo de jogo. Essas foram as coisas que me impressionaram. Não sei se falei muita besteira aí.
Fala besteira, a gente fala sempre, mas a gente fala com muita propriedade e o pessoal acaba acreditando.
Então, ó, vamos lá. Primeiro tópico.
Vambora.
Melhor mudança no EAFC pra você, Vitinho?
Cara... Todo mundo sabe que eu sou um aficionado por simulação, por jogos de simulação e estratégia de futebol. O Football Manager é o jogo que eu mais joguei na minha vida, junto com Championship Manager. Então, você ter habilitado no modo carreira de técnico a possibilidade de você ter a visão do banco é muito irado. É uma mudança muito irada. Joguei pouco, admito, porque tenho tido pouco tempo de jogar o jogo, mas você pode assistir tanto da beira do campo quanto de cima, enfim, você pode jogar o jogo e você pode simular partidas, né? Que eu acho que não era, eu não, no FIFA 23 eu não joguei o modo carreira. É, no EAFC eu planejo jogar por conta dessa facilidade de simulação, de você assistir o jogo na parte de técnico, óbvio. Eu não tenho muita vontade de jogar, tipo, o modo carreira jogador. Nunca tive para jogar esse modo. Eu vou pro outro ponto que eu acho que foi muito maneiro nessa mudança no EAFC, que foi no Clubs. Vitor, o que mudou no Clubs? O Clubs parece que tá muito igual. Cara, tá e não tá. Vou abrindo só minha anotação. O Clubs hoje, ele tem um sistema diferente, né? Que agora tem sistema de temporadas para subir de divisão. É uma... Não é tipo, joga, sobe, desce. Tem uma paradinha que é um pouco mais dinâmica. Ou seja, finalmente, assim, a gente reclamava disso há um tempo atrás. Que a eSports não olhava com muito carinho pro Pro Clubs, que era dos FIFAs, dos jogos anteriores, que eram os FIFAs. E hoje, no Clubs, parece que eles deram uma visão. Inclusive, você conversando com o Nuno, ele botou essa parada aqui. Você hoje consegue replicar os playstyles dos jogadores do jogo. Tipo, caraca, se você tem um jogador... O Haaland tem um playstyle tal. Você consegue ter esse playstyle dentro do Clubs também. E o sistema de árvore, de habilidades do Clubs também ficou um pouco mais rica. No quesito de habilidades, de como você conquista. E outro ponto que eles que é muito, pô, muito a favor, foram eles terem diminuído um pouco o número de pontos para você evoluir, né? Hoje você joga um pouquinho, você ganha uns pontinhos, joga um pouquinho no FIFA 23. A gente demorava muito para ganhar pontos, às vezes ficava tipo, meio sacal jogar. A gente jogava porque é um jogo que a gente acaba juntando mais amigos para jogar ao mesmo tempo. Mas no EAFC 24 agora, no FC 24, Eu gostei muito dessas duas mudanças. Da possibilidade do simular partidas dentro do campo no modo carreira. E no Clubs, a gente ter essas novas opções, essas novas variedades, porque é uma parada que diverte muito a gente. É óbvio, o que mais surpreendeu foi o que eu falei antes, foi da inclusão do futebol feminino dentro do Ultimate Team. O Ultimate Team também é uma parte que a gente joga bastante, é um modo que a gente joga muito. eu vou continuar jogando e fazendo o possível para e torcendo para que a Marta tenha muitas cartas legais para eu colocar a Marta no meu time, porque ela é muito braba.
Perfeito. E tá, inclusive tá com aquele objetivo agora lá da Liga Feminina Americana, que é ótimo para encaixar a Marta.
Já
e
terminei.
Tu pega, pô, sensacional.
A lateral e a... É que tem a lateral e a
lateral, meio esquerda, campo, atacante.
Atacante.
E acho que tem o DME pra fazer ainda, mas acho que o DME não vale a pena.
É, a Angelina não conta, né?
Sim. Vocês viram? A gente começou isso. Vocês viram ao vivo aqui, ao vivo não, em tempo real, a gente discutindo sobre o jogo. Cara, melhor mudança, eu acho que eu tive um choque de realidade da primeira vez que eu percebi que o FIFA... O quanto o Ultimate Team são elementos de RPG no FIFA. E o Pro Clubs ainda mais, né? Mas eu não tinha me ligado do Ultimate Team. Foi esse choque, acho que foi a gente gravando, foi o Giacomo que me fez perceber. Até eu jogando Cyberpunk, que teve atualização 2.0. Quando sair esse programa, fiquem ligados que em breve, muito breve, vai ter algumas lives de Cyberpunk e sorteio de um Funko do Johnny Silverhand. Então, fica por aí, vou continuar aqui. eu não gostei, eu fiquei chateado com Cyberpunk, ele só deixa você resetar as habilidades uma vez. E eu percebi que em outros jogos, Elden Ring, enfim, outros jogos de RPG, que eu gosto muito da ideia de você ficar experimentando builds, de você ficar experimentando tipos diferentes de personagens.
Muito legal.
É sensacional, porque assim, cara, eu não quero começar o jogo de novo e zerar e jogar 70 horas pra mudar de mago pra guerreiro. Deixa eu pagar uma quantia, deixa eu fazer o que for e trocar. E os estilos de jogo que foram crescendo, é o que o Vitor falou também, só vou dar um outro enfoque, que pra mim tem uma outra motivação, tem outro olhar, né, um pouquinho. É muito legal o lance de você conseguir reproduzir características de um jogador que você admira na vida real. Eu conversei até com um Nuno que, putz, eu vi uma live de um criador de conteúdo que ele falou assim, putz, eu tenho certeza, ele tava tentando adivinhar quais estilos de jogo os jogadores tinham. Então ele pensou assim, ah, o Kovacic, ex-Real Madrid, ex-Chelsea, hoje no Manchester City, eu tenho certeza que ele tem um estilo de jogo cabeça fria. Porque ele é um cara que consegue sair bem de pressão. Ele é um segundo volante ali que ele consegue conduzir a bola e fazer essa transição. Pô, não deu outro. Ele foi lá ver no Futebin e tinha esse estilo de jogo. E assim por diante. Você consegue imaginar várias pessoas. O Messi tem um de correr e controlar bem a bola, enfim. Tanto isso de você conseguir reproduzir do seu jogador. Recentemente, o Vitor falou o dia que a gente tá gravando, dia 11, né? Ontem, simbolicamente 10 de 10, o anjo belga se aposentou. Eden Hazard.
Tá ansioso? Galera, foi 10 de outubro, você vai estar ouvindo esse episódio aí provavelmente entre a semana do 10 e 20, sei lá, do 15 e 20. Tu acha que vem carta do fim de uma era, Sabato?
Não vem porque ele tava sem clube.
Faz uma carta belga dele, pô, faz um hero.
Terminou o contrato dele em junho e ele não tem time, tem um botão de jogo. Mas aí eu tô ansioso pra eu já montei o Hazard lá e aí, pô, isso é muito legal. Eu montei meu ponta, a galera tentando reproduzir o Hazard com as características. Ah, isso já tinha no outro? Pô, já tinha no outro. Mas no outro você conseguia escolher 3 características, se não me engano. Nesse agora, você consegue escolher 2 características muito fortes, né? Que seria um estilo de jogo mais, Playstyle Plus. E outras 6 comuns. Então, assim, dá um grau ainda maior de personalização. E um pouquinho de overpower. Todo mundo gosta no videogame. Ninguém vai jogar videogame pra ficar fraco, né? Você quer se divertir, você quer... mostrar seus pontos, enfim. Então, eu achei bacana muito por causa disso. Essa personalização, dessa possibilidade de você ficar alterando, né? De novo, principalmente no clubes que eu tô falando. Tem isso também no Ultimate. Você consegue montar, dar mais a sua cara. Putz, eu quero um meio campo só de jogador que lança bem a bola. Você constrói um meio campo só de cara que lança bem a bola.
E além disso, hoje você tem, que é uma também das mudanças do jogo que eu achei também sensacional, que é a parte de evolução de atleta. Às vezes você pode ter aquele cara que você gostava de usar, e, tipo, mas aí, pô, ele tá um pouco fraco pra gameplay de agora. Você consegue encaixar ele dentro dos modelos. São vários modelos de evolução. Você não consegue evoluir qualquer jogador em qualquer modelo.
Pré-requisitos, né?
Você tem pré-requisitos. Mas, pô, você consegue botar e evoluir. Eu comecei o jogo evoluindo o Danjuma. Hoje ele é meu atacante. A gente tá aí um mês e pouco de jogo, né? Um mês de jogo. Talvez menos, né? E o Danjuma segura a onda legal no ataque ali. Evoluiu bonitinho. A carta boa pra caramba. Provavelmente eu consiga... Ele vai durar até dezembro ali no meu ataque. Sabe, eu tô com ele, é Babajid, moleque, é Babajid. É uma sacanagem, moleque. Ele é muito forte. Puta que pariu, moleque. Ele é muito foda, muito sinistro. Mas pode continuar, Sabota. Só interrompi por conta disso também. Ele abre esse leque de possibilidades também.
Se puder incluir mais um aí também, se falou dois, vou roubar. Pô, lance das evoluções é muito legal. Que você... É que a gente já via isso em outras cartas, em cartas especiais, mas hoje você decide, entre aspas. É você viabilizar cartas que estão muito fora do meta Não tem, assim, não tem problema ser um pouquinho fora do meta. Assim, pra quem compete, beleza e tal, mas a gente já teve essa discussão. Teve recentemente essa discussão aqui. Mas, putz, um Thiago Silva, eu adoro o Thiago Silva de zagueiro, mas ele é muito lento pro jogo. Os caras acham que ele, sabe, que ele joga sentado.
Muito... É igual o Parejo, né, cara? O Parejo eu acho que foi um dos mais lentos no FIFA 23, né? E tipo, e você vê o vídeo do cara correndo, o cara corre no jogo. Por que colocam ele tão fraco, né?
Então, e aí você consegue, óbvio, é o que o Vitor falou, respeitando os requisitos, você consegue pegar cartas e se tornar um pouco mais viáveis. Talvez muito, talvez nem tanto, mas enfim. Essas são as minhas mudanças mais bacanas no IFC. Vitinho, do céu ao inferno, qual a pior mudança no IFC?
Cara, eu tenho dois pontos aí pra... Eu tô trazendo dois em todos, né? Eu falei que ia gravar meia hora, a gente vai passar da meia hora, óbvio, né? O primeiro ponto, cara, o que que eu senti no início desse jogo? Eu não sei se isso vem pra ser uma coisa boa ou uma coisa ruim e tal. Foi o fato de você comentou lá, que hoje o mercado, ele também é crossplay, né? É cross-plataforma o mercado. Eu tô sentindo todas as cartas muito desvalorizadas, sabe? Tipo, é uma parada que eu já senti no FIFA 23. No 22 eu não senti tanto, mas no IFC eu tô sentindo muito. O gap entre as cartas supostamente metas e as cartas mais ou menos tá muito grande. Eu tava conversando com o Paulo Macedo, ele tirou um Modric, né? Tipo, é o Modric Road to the Knockout. É uma carta muito boa. Ela custa em torno de 150 mil, 200 mil hoje. Aí ele falou, cara, eu não vou vender, porque pra eu melhorar ele, não tem nenhuma carta abaixo de 500 mil que melhore meu time na mesma posição dele. Aí entendi, é um gap de 300 mil pra você fazer uma evolução, eu acho muito alto. E por que que eu acho isso? Eu, durante alguns FIFAs passados, né, no UFC e no FIFA 23 eu não fiz, no UFC 24 e no FIFA 23, eu fazia trades, né, tipo, eu pegava, começava fazendo trades com carta bronze, fazia trades com carta gold. E era mais fácil de você tentar fazer um lucro vendendo carta, comprando carta, assim, nada fora, tá, das diretrizes da EA Sports, tá, gente? É, tipo, comprar cartas e vender cartas que você sabe que vai... Ah, essa carta, esse cara vai sair num time da semana, fulano vai sair não sei o quê. Você compra três cartinhas dele, bota pra vender, faz um dinheiro.
É, você olhar o mercado, entender movimento, aquilo que o FIFA fazia e ainda faz, que é... Você, pô, o cara jogou bem, meteu um hat-trick no jogo... Vai sair uma carta dele na semana, então Exato. Vai estar fora dos pacotes.
Ele vai sair do pacote, isso. A carta vai dar uma valorizada. E aí entra um outro ponto, né? Tem um ponto a favor... Até na parte que eu vou falar mal, eu vou falar bem. É que, gente, de fato, não é puxa-saquismo. Eu tô gostando muito do jogo, falei isso hoje dia 11 de outubro, já falamos a data algumas vezes pra ficar na mente de vocês, pra não se perder no futuro. Tá, fui almoçar com meu amigo Marco Aurélio, do trabalho, e falei, cara, o jogo tá muito gostoso de jogar, todos os modos. Eu tô curtindo jogar o jogo. Meu time não é time meta. Eu tô longe de ser time meta. Eu não permeio as primeiras divisões. Eu não estou, tipo, nas primeiras divisões do jogo. Não é meu foco. Eu sou um jogador casual. O jogo tá muito divertido pra mim. E ao mesmo ponto que você... Essa parte do mercado me deixa um pouco pra baixo, as recompensas estão muito melhores nos modos. Acho que você tá recebendo... Se eu não me engano, a gente tá recebendo mais recompensas em todos os modos. Tipo, no Rivals, no Squad Battles, tá ligado? Tipo, tem muitas recompensas. E eu achei interessante também as recompensas de temporada. A gente tem lá os XPs, né, de temporada. Eu reparei que a gente tá ganhando... Eu posso estar enganado também, né? Porque eu não sou, de fato, um estudioso, mas sou um jogador casual. De ter mais pacotes de jogadores dentro do temporadas. Porque no temporadas você... No FIFA, por exemplo, 23... A gente recebia muito cosmético, muitos espaço, estande de estádio, né? Item de estádio. Eu acho que nesse tá um pouco mais. A gente tá recebendo um pouco mais de pacote. Ainda não joguei o Foot Champions, não sei se vou jogar. É uma parada que eu sempre me seguro legal, porque é um modo de jogo mais estressante, né? A gente acaba se irritando um pouco mais, porque a gente quer ganhar, de fato, porque ninguém joga para perder. Mas a gente acaba jogando com uma galera que tem um nível maior. Mas aí, trazendo o ponto negativo, eu trouxe um que supostamente é um positivo. As recompensas estão um pouco melhores. Agora eu vou trazer um outro ponto negativo, Sabato. Que foi conversando, inclusive, com o meu irmão. O Daniel já participou com a gente algumas vezes.
Gosto dele, hein?
O meu ponto negativo, cara, é... A gente sabe que não vai ser assim. A gente sabe que isso não vai mudar. Então eu entendo, EA. Vocês não vão fazer essa mudança por conta da gente, nem enfim, por nada. Mas no final, no FIFA 23... A gente começa, os pacotes a gente abre, a gente recebe muitas cartas boas. Eu sei que já passaram todos os eventos e acabam entrando todas no evento de novo. E a gente passa, tipo, 3 meses tirando só carta top de linha.
Mais baixa é 99, né?
É. Você consegue montar um time, uma seleção jogando os três últimos meses do jogo. Uma baita seleção. Eu sei que você perdeu ali todas as competições, todos os momentos durante o jogo se você fizer isso. E não é o caso da gente. A gente quer fazê-lo. Mas eu acho que a gente... Os pacotes... Isso é uma reclamação minha recorrente, né? Acho que eu reclamo disso desde o FIFA 21. Os pacotes podiam trazer mais cartas especiais e mais cartas de overall alto. Cara, tem muitos jogadores por aí. É infinito o número de jogadores. Infinito não, né? É finito. Mas tem muitos jogadores.
Proporcionalmente infinito, velho.
É, como contraponto, eu trago o NBA 2K. Só pra fazer um balanço. Eu sei que na NBA são muito menos cartas, muito menos jogadores. Porque são menos times, enfim. É só uma liga. E você tem lá...
E jogam muito menos com o pé.
Também. É importante que não tenha carta deles no UFC. Mas você vê lá que no início do jogo eles vão te dando cartas de jogadores importantes, especiais. Aí como que eles dosam isso? Cada jogador foda tem vários tipos de carta e tal, enfim. Mas isso é o meu ponto pra frente. Mas é isso. Eu acho que a gente... Por mais que as recompensas tenham melhorado um pouco, eu ainda acho que a gente podia ter jogadores de overall mais alto saindo em pacote nesse início de jogo. Porque, meu exemplo, vou falar por mim, tá? Eu tirei só um jogador, dois jogadores acima de 86, foi um atacante 87 e um goleiro, que eu não lembro qual foi o goleiro que eu tirei, que era 87. Não tirei nenhuma carta acima disso. E aí eu quero fazer um DME do 84+, eu não tenho nenhuma carta 85. A minha maior carta é 84. Tipo, eu não tenho. Ah, beleza, Vitor, aí você vai no mercado. Mas aí, poxa, eu não tenho jogado tanto. Eu tenho feito mais DMEs e tal, tô jogado o jogo fora do jogo. Que é uma coisa que a gente sempre elogiou a EA Sports, que ela conseguia fazer a gente jogar o jogo fora do jogo. Eu tô jogando o jogo fora do jogo e não tá me dando tanto resultado quanto me dava antigamente. Então esse é o meu ponto negativo aí, Sabota. São os meus pontos negativos.
Cara, eu gosto de um ponto negativo e ele conversa com o que eu vou trazer, que é o seguinte... Eu acho que sim, tem que dar mais cartas especiais, tem que fazer a galera se sentir... Tem que fazer você se sentir recompensado. E às vezes não faz muito. Às vezes, tipo assim, você pega uma recompensa de Squad Battles, que é jogar contra o computador, ou Rivals.
E vou até te interromper, porque assim, eu não quero que ele me recompense se eu fiquei no rank prata do Rivals, do Squad Battles, sabe? Mas, pô, eu vou dar um exemplo, meu pai. Meu pai joga Squad Battles como um louco. Ele quer terminar lá no ranking 1 ou tipo no bagulho lá que tem ouro 1, rank 3, não sei. Ele sempre se esforça muito para fazer a maior pontuação possível. E aí eu sei que nesse caso o pacote pode vir o que quiser, mas acho que podia ter um pouco mais de capricho na galera que se esforça um pouco mais para jogar o jogo, para ganhar alguma coisa a mais, entendeu? Que é um... potencializa e incentiva a galera a continuar jogando mais. Mas vai, Sabota, desculpa te interromper pra falar mais do mesmo.
Não, relaxa, isso que você falou é relevante mesmo. Tipo, no caso do seu pai, por exemplo, alguém que não gosta de jogar online.
Exato.
Então, o jogo tem que entender até... E ele entende até certo ponto, né? Tem modos diferentes pra pessoas diferentes. Mas talvez seja o caso de ampliar as recompensas. Ou então, faz recompensa que nem temporadas. Ah, o teu pai jogou todas e não foi bem? Pô, mas dá uma recompensa por ele ter jogado os 32 jogos na semana, sabe? Ter jogado até o fim. Premia frequência, enfim, é problema deles. Mas o que eu ia falar, é importante sim dar cartas especiais, acho que é legal fazer as pessoas sentirem bem, querer continuar jogando, mas eu vi as pessoas falarem uma coisa que eu não tinha pensado. Tem termo, eu não vejo muito aqui a gente falar em português, não quer dizer que não exista, quer dizer só que eu não vejo. Eu vejo o gringo falar muito o termo Power Curve, que seria a curva de poder, né, do jogo, que é o quanto o jogo está andando. É o que o Victor falou, chega no final do ciclo do jogo, a power curve do jogo está lá no alto, está lá no máximo, se te der da carta 86 para a gente fica irritado.
Perfeito.
Da carta 90 a gente fica irritado no final do jogo, então o jogo tem uma curva de poder ali para seguir.
Eu não estou pedindo para tirar uma 99 agora não, tá, Sabor? Mas me dá uma 86, pô.
E esse, eu entendo esse ponto, é exatamente o que eu tô falando, é isso. Não é necessariamente dar cartas boas, mas talvez dar mais cartas especiais, e isso implica em toda uma compreensão ali dessa evolução e tudo mais, que é uma discussão que há entrando e saindo, que existe, de pô, qual o teto e tudo mais. E esse ano, agora, você falou que o jogo saiu tem um pouco mais de um mês, né?
Saiu em setembro pra todo mundo jogar, né?
Tem nem um mês, eu acho. Vai completar um mês. Vai completar dia 22.
Quem teve acesso antecipado tinha antes, quem não teve... não tem nem
um
mês.
Vai completar dia 22, E aí vai sair um evento agora, na sexta-feira conhecido como Depois de Amanhã, dia 13, as cartas 92, cara, 91. O jogo não tem nenhum mês. E aí eu vi umas pessoas discutirem sobre isso de curva de poder. Tipo, e aí? Eles vão estar dando tote em novembro? Sabe? Eles vão estar dando carta agora que não traz mais o nome FIFA. Isso pode fazer com que eles vão para um caminho de, beleza, agora a gente vai passar do 100. E aí, passado 100, você sabe, se 100 é um limite, isso tá chegando em 91.
Caralho, a gente tem essa informação, não, né?
Não tem.
Cara, pensou, mano?
Peguei o Vitor aqui. Pô, o que que impede nas cartas de herói eles colocarem um número sobre-humano?
Um 99A, 99B, 99C, né?
99S, tier S, sabe? Aquela classificação japonesa.
Não é impossível.
Então, uma mudança que eu não sei se foi proposital ou não, mas eu vi isso da curva de poder e, cara, cartas 92 a rodo no evento agora, dia 13 de outubro.
Justamente, um outro gancho aí, só, você falou de evento, né? O fato deles terem estar não mais vinculado à FIFA, né? O nome FIFA, permite e possibilita que vários outros eventos sejam criados, como já começaram, fizeram o evento da Nike na primeira semana, que tinha, as cartas eram iguais, só que tinha um skin especial na carta, sabe? Tipo, isso é maneiro também, a galera, é uma parada que o meu irmão também comentou, que até é um ponto negativo que ele acha do jogo, que a coleção dos seus times antigos não ficam salvos na sua conta, pra você ver sempre, como se fosse só cartinhas de colecionável, né? Enfim. Mas a gente gosta de fazer isso durante a temporada, ter cartas diferentes, cartas novas. E eles já começaram fazendo isso. O leque de possibilidades é gigante.
Então acho que sim, permite mais. Aí cabe entrar nesse medo. O que que impede? Que não seja no overall, pode ser dentro da característica, sabe? Chute, 115. Enfim, mas essa curva de poder tá, eu tô achando um pouco esquisita. Pode acontecer que chega em algum momento eles vão dar uma estagnada. Pode ser que eles atinjam o teto mais cedo. Enfim, aí é com a galera que desenvolve, né? Com a galera de conteúdo.
É justo.
Vitinho, a pergunta derradeira. O que você mudaria num próximo título?
Essa é difícil, né, cara? Porque assim,
eu demorei pra chegar numa conclusão.
É porque a gente acabou de receber muita novidade, né? É muita coisa nova. A gente acabou de chegar na nossa mão, tipo, um jogo bem repaginado, que era uma coisa que a gente questionava há uns anos atrás, o FIFA, que tipo, do ano pro outro o jogo não tinha tantas mudanças, não tinha muita diferença. Nesse a gente recebeu nova aceleração, novos métodos de evolução, a gente recebeu a inclusão de mulheres.
Desculpa, pra ser justo, a aceleração é uma mesma que tinha no ano passado, porém é um upgrade. Ela foi melhor desenvolvida.
Teve um upgrade de uma parada que foi boa.
Sim,
no ano passado.
Foi aprofundada.
Exato. Eu acho que, então, a gente recebeu já bastante coisa nova, né? Então eu fiquei meio assim de, putz, o que eu vou responder nessa pergunta, mano? É difícil, né? Tipo, eu tava falando das possibilidades de recompensa e tal, de ser um pouco melhor, mas eu hoje eu não consigo ter uma resposta concreta, é uma pergunta muito difícil. Meu único ponto é, eu não vou nem, não é nenhuma melhoria que eu estou buscando. É que assim, eu entendo, e esse é um apelo pra você, EA Sports.
São até dois apelos.
Eu entendo que exista um modo competitivo do jogo e que isso movimente um mundo de gente, um universo de jogadores, uma comunidade gigante. E eu sei que essa comunidade ela tem que ser ouvida sempre, né? Mas eu gostaria que ela fosse ouvida até um certo ponto. Que o jogo não tivesse uma mudança muito brusca numa próxima atualização, sabe? Que foi algo que a gente reparou em alguns jogos, algumas versões, em algumas edições que a gente jogou no passado, em que a gente começa o jogo, a gente sente um jogo cadenciado, um futebol maneiro, você consegue utilizar cartas diferentes. Eu sei que depois as cartas mais rápidas vão chegar e o jogo vai ganhar uma velocidade diferente. A gente percebe que tem uma reclamação da comunidade dizendo que, pô, o jogo não tem um meta, não tem uma possibilidade, não tem isso, não tem aquilo. Aí acaba indo um pouco mais para um lado do arcade. Eu sei que o EAFC 24 não é 100% um simulador. É um videogame, é casual, é divertido, mas que ele tem que manter um pouco dessa essência dentro do Ultimate Team, né? Porque no clubes até você consegue fazê-lo e tal, e manter esse balanço. Mas o meu receio hoje é, com essas adições também dos play styles no clubes, da gente ter muito rápido uma quebra de metas no clubes, por exemplo. Ah, se você não for baixinho e for rápido, você não consegue se adaptar ao jogo. Eu lembro que no ano passado, no FIFA 23, a gente jogou até o final e a gente tinha o nosso time pessoas, jogadores de vários tamanhos, vários pesos, a gente sempre mesclava. Foi o que o Sabota falou, a gente brinca muito, é quase um RPG zero, joguei muito desse jeito, agora eu vou criar um novo perfil e vou jogar diferente.
E desde bobeira coisa séria, eu acho que isso é bacana também. E desde bobeira coisa séria, às vezes, vamos fazer temático da grande família, ou então, vamos fazer os jogadores que marcaram a década de 80 no futebol brasileiro.
É isso gerava uma possibilidade. Então, no clubes a gente tinha muito isso. No Ultimate Team, que a gente sempre percebe quando chega ali próximo de dezembro, que vai entrar um cenário competitivo, a gente percebe que tem uma atualização e que deixa o jogo um pouco mais arcade. Então, eu acho que a mudança que eu espero para esse título, não vou nem botar pro próximo, é que essa atualização não deixe o jogo tão diferente.
Eu vou pedir coisas aqui para aí, que é difícil.
Vou pedir.
Dificilmente você é ouvido por dois motivos.
Bota o Vasco.
Isso eu já falei com uma pessoa lá de dentro que não cabe esse daí. Primeiro, eu sou só um... I'm just a regular boy from Isabel Village. Sou só um garoto de Vila Isabel, que não tem voz nesse mundão. Mas assim, cara, eu falei, o Oziel e pessoas que não gostam de jogar online, por exemplo, merecem... Do mesmo jeito que tem temporadas do Rivals, que premia quem jogou 90 jogos, o Lances dar um prêmio pra quem jogou todos os jogos dos Squad Battles, enfim, é um prêmio por fidelidade, sabe? É um cartão fidelidade. A pessoa fez 5 almoços, ganhou 6. Eu acho que isso, pra galera que joga Ultimate Team de um ano para o outro, não precisa dar um mundo pra pessoa. Não precisa dar um mundo pra pessoa. Não precisa converter as cartas 99 dela em cartas 99. Mas teve um ano, eu não lembro qual foi, que a EA fez isso. Se você jogou de não sei quantos a não sei quantos dias, você ganhou um pacote isso. Se jogou mais de 2.000 dias, 2.000 não, mas enfim, mais de 200 dias, toma isso. E ela contabilizou quantos dias a pessoa jogou. E aí deu um prêmio referente à quantidade de tempo que a pessoa jogou.
É o prêmio por fidelidade, né?
É.
A gente tem isso em restaurante, pô.
É. Então, assim, de novo, não tô pedindo pra você pegar... pega o dinheiro da pessoa. Pô, não, porque aí a pessoa que faz trade vai ter muita vantagem. Pega dia jogado, porque aí você não pega a habilidade da pessoa, você pega a fidelidade.
Boa.
Sabe, pega dia jogado. Entrou, começou, ligou o videogame e jogou. Apesar do app ser uma forma de jogar também, numa dessa, de novo, tem um cara que não joga, que é só trade. Enfim, isso é uma coisa. E a outra coisa, cara, olha pros outros modos, por favor.
Não deixe de olhar. Eles já trouxeram algumas coisas. Façam mais, né?
Fazem maluquice com o Ultimate Team. Tem a galera que não gosta, pô. Tem a galera... E eu entendo quem não gosta. Eu fui começar a jogar em 2015, eu acho. Antes disso, eu preferia jogar. Eu entrava, jogava amistoso com os meus amigos lá. Era Ronaldinho Gaúcho dando um baile no Michel Salgado. Beleza, acabou. Fui pra casa, sabe? Mas, assim, é o que o Vitor falou. Dá um carinho maior. Dá um carinho maior pra galera do clubes, que gosta de se juntar com os amigos. Dá um carinho maior pra pessoa que gosta de simular. A gente, se você olhar assim, a gente entende que a EA faz 5 jogos em um. Faz não sei quantos jogos em um. Bota um RPG maluco de carta no Ultimate. Bota um jogo de simulação no modo carreira. Bota um RPG de ação no Pro Club, sei lá. E assim por diante. Volta, né, agora, ainda tem mais um. Mas, pô, se a EA conseguir dar ainda mais carinho pros outros modos, a gente entende, tipo assim, financeiramente falando, Ultimate Team dá muito dinheiro. E não tem problema dar muito dinheiro. Não tem problema. Contanto que faça as coisas de uma forma não predatória. Enfim, todas as questões com qualquer empresa que faz lida com dinheiro dentro do jogo. Mas, pô, olha pros outros também. A gente entende que isso não paga as outras equipes de desenvolvimento. Mas se tu tira... pega um cara da equipe do Ultimate Team e bota ele e fala assim, olha, agora você vai ser o Coringa. Segunda-feira tu olha pro clubes, terça-feira tu olha pro carreira, quarta-feira tu olha pro voltas, quinta-feira tu olha pros amistosos e sexta tu volta pro Ultimate Team. A empresa não vai explodir, cara. Sabe? O cara vai ficar tonto, mas a empresa não vai explodir. Eu acho que... Pô, é porque também assim, hoje aí não tem um concorrente à altura. Fazendo um troço desse, então, puta, aí ela garante que não teria, eu acho. Acabou o episódio e queremos saber, os outros integrantes fizeram falta? Piadas duplo sentido.
Eu não sei fazer o apito.
Agora que você já ouviu e tá de cara pro gol, curtiu? Então compartilha com seus amigos, suas amigas, ajuda bastante a gente. E segue a gente nas redes sociais, é @ não dá pra pausar em todas elas. Também temos lives durante a semana na Twitch. Tem jogo de aventura com jogo, tem jogo de corrida com giba, tem jogo de corrida com giba, tem jogo de corrida com gibas.
E... Pior que são 3 dias mesmo. Muito bom.
E além disso, toda sexta-feira tem esse programa aqui de áudio gostoso que dá pra você fazer faxina na sua casa, lavar a louça e ouvir enquanto tá fazendo. É isso. Nos principais agregadores também encontra a gente. Valeu. Até semana que vem.
Fui. Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Evlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contacte nossos integrantes em suas redes sociais.